Boa noite a todos. Hoje, exatamente 3 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E nós iniciamos o item Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos. E vamos estudar também Metades Eternas. Hoje nós iremos iniciar a pergunta de número 300. Bora lá? Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, nós unimos os nossos pensamentos em um só para te agradecer, Senhor, por mais esse encontro que nós realizamos em teu nome. Cada um de nós carregando o sentimento, o desejo, a vontade de aprender para melhor te servir. O desejo de aprender o Espiritismo para que possamos nos identificar com a nossa verdadeira essência, que somos Espíritos. Que nós possamos, amor amado, mais uma vez, sermos conduzidos por Ti, sendo inspirado pelos nossos amigos espirituais. Nós Te pedimos a permissão, o amparo e a assistência de que todos nós necessitamos. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá para a questão de número 300. Vamos aprender? A 299, só para recordar, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão não é exata, porque logo não existe metade de um e metade de outro. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste, o espírito estaria o quê? Incompleto. Aquela ideia das metades eternas. Você só é feliz se encontrar outra metade. Tem até música, né? Metade laranja, metade massa, essas coisas. Questão de número 300. Uma vez reunidos dois espíritos perfeitamente simpáticos, permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Entendeu a pergunta? Então vamos dizer que você nessa encarnação, você encontrou, como ele coloca aqui, dois espíritos perfeitamente simpáticos. Aí ele pergunta se ele no mundo espiritual poderá arrumar outro, poderão separar-se, unir-se a outros espíritos. Vamos ver a resposta? Todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Então vamos lá. Isso aqui já vai dar pano para manga, só esse tantinho. Quando no livro O Consolador, que o Emmanuel vai abordar a alma gêmea, e aí, obviamente, quando esse material chegou naqueles estudiosos, disseram, olha, isso aqui está errado, porque não existe alma gêmea, estaria em desacordo com o livro dos Espíritos. E aí o Emmanuel disse que não mudasse a questão, mas que colocasse uma observação, né? Então, e a observação no que ele estava falando dessa alma gêmea são esses espíritos que ao decorrer de várias reencarnações vão despertando o sentimento de amor. Então, pautado na resposta dele, alguém perguntou, e quem seria a alma gêmea de Jesus? Então, para pensar. Aquilo que a gente identifica como alma gêmea são dois seres que se completam, se amam, se sacrificam e renunciam por tudo em prol do outro. Não é isso que a gente chama de alma gêmea? Então a gente vai deparar com quem? Pegando os romances de Emmanuel, com Lívia, com Alcione, que é a mesma Célia. Então espíritos que estão numa hierarquia aptos a renunciar. Vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo em relação a Abigail. Então são espíritos nobres que já conseguem amar nesse nível. Porque é Emmanuel que nos fala. Um dos pontos que mostra a evolução do ser humano é o sexo. Se a criatura ainda não tem um controle com a sua sexualidade, com o sexo, isso já mostra a sua inferioridade. Então aquele ser que está hoje com um, está hoje com outro, está hoje com um, está hoje com outro, que não tem absolutamente, isso mostra ainda a sua inferioridade espiritual. Então um dos pontos que mostra a evolução de um ser humano é justamente a sua educação sexual. Se você ainda não conseguiu ter uma educação sexual, está muito longe a tua evolução. Porque para onde você for, você vai cair. Porque você coloca o sexo à frente de tudo. Então, se tu vai ser um empresário ou uma empresária, tu vai estar de olho. Se você está dentro do centro espírita, tu vai estar de olho. Se você vai estar dentro de uma igreja, tu vai estar de olho. Porque tu tem uma encrenca ainda na área. Você ainda não conseguiu resolver isso. Então, esse é um dos primeiros pontos para o processo de evolução. Por que que o senador Públio chegou onde chegou? Ele era um homem resolvido. Quando ele desconfiou da esposa, naquela armadilha que foi criada para Lívia, ele nunca se enrolou, se envolveu com qualquer uma outra mulher. Ela permaneceu dentro de casa e ele apenas ignorava. Mas ele não teve nenhum relacionamento. Vamos pegar o apóstolo Paulo. Ele não conseguiu realizar o noivado, né? Ele não conseguiu casar com Abigail porque ela desencarnou. Pergunta se ele arrumou outra. E nós aqui? Então, volta lá na explicação. Então, o que identifica um ser evoluído, que ele usa o termo aqui, perfeição, é a sua capacidade de amar, mas amar nesse nível que a gente identifica como alma gêmea. Aquele que você se sacrifica. Então, qual foi a resposta? Quem era a alma gêmea de Jesus? A humanidade terrena. Então, o nosso Senhor Jesus, vamos pegar Paulo, a capacidade dele de amar, igual a Abigail, ele amava Abigail. Mas a humanidade, ele ainda não conseguia amar no início, naquele nível. Mas naquela encarnação, o processo de evolução dele foi tamanho que ele conseguiu amar um tanto mais a humanidade. Tanto é que ele se completou. Então imagina, essas duas almas, quando se amam nesse nível, quando se encontram, elas se completam. Agora imagina quando nós chegarmos nesse nível de perfeição, que nós iremos amar a todos, ou seja, mas iremos nos sentir pleno em Deus e com Deus. Então deixa de ser com dois gatos pingados, um gato pingado. Agora passa a ser com a humanidade. É esse nível da perfeição. Por isso que ele começou a resposta assim, olha. Todos os espíritos estão unidos entre si. Ponto seguido. Todos. Ele está falando do... Nós fomos feitos para quê? Então, todos os espíritos estão unidos entre si. Ninguém é feliz solitário. Ninguém é feliz, apesar de estar muito bem alimentado, com a cozinha farta de alimento, uma casa bela, mas se ele ficar trancafiado ali, ele vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, porque ninguém foi construído para viver isolado. Por isso é que ele diz, todos os espíritos estão unidos entre si. Continua, falo dos que atingiram a perfeição. Por isso que eles estão unidos entre si. Mas quem? Esses espíritos que já estão na perfeição. Nós aqui, os espíritos rebeldes que encarnamos num planetinha chamado Terra. Qual é a nossa característica? Não vamos falar que é para a gente não chorar. Mas nós já sabemos, egoísta, vaidosos, orgulhosos, materialista, esse trem todinho que a gente conhece. Entendeu? Por isso que nós somos tristes, deprimidos, sofridos. Porque nós não nos alimentamos do amor. Então, quando você vê uma pessoa que está ali aparentemente amando, que é o treino do amor, a pessoa fica com os olhinhos brilhando, diz, ah, viu o passarinho, né? Tudo está bonito, está num humor maravilhoso. É só para ter uma ideia leve do que é amar. Agora, imagina quando nós estivermos nesse nível. Você já viu uma pessoa azeda? Aqui na Terra tem um monte. E às vezes nós somos azedos. Aquela pessoa mal-humorada, chata, chato, reclama de tudo. Entendeu? É uma pessoa que a gente diz é seco. É uma pessoa seca. Seco de quê? De amor. Até aí tá tudo bem? Nas esferas inferiores... Opa, onde é que é a esfera inferior? Alguém conhece algum planeta? Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Olha só. Nas esferas inferiores, onde tem um monte de capetinha, desde que um espírito se eleva, vamos pegar uma Alcione, um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Porque não, simpatia por quê? Porque mudou o pensamento de um, é totalmente diferente do outro. Enquanto um só pensa de forma horizontal, o outro só pensa de forma vertical. Não há mais a simpatia entre. Simpatia é ombro a ombro, bora lá nós dois, juntos. Pensa um casamento com um ser humano nobre e um outro ser humano encapetado. É horrível. Não é fácil. E quem vai ser perseguido é justamente o nobre. Aí vem a questão 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de perfeita identidade? Então, quando... O que que Kardec está perguntando em relação a essa simpatia? A simpatia é o quê? Um completa o outro, olha a palavra aí, complemento. Ou essa simpatia resulta da identidade, como os jovens dizem hoje, né, José? Então, a gente para aqui para pensar, a diferença está nessa palavrinha aqui, olha. Complemento e identidade. Identidade, como diz o jovem, tamo junto. Não é assim que o jovem diz? Tamo junto. Estamos juntos, ou seja, fazemos as mesmas coisas. Isso seria a identidade. Somos bem parecidos. Então, ele quer saber o que é a simpatia. O termo, ele está querendo saber o conceito que os espíritos dão em relação à palavra simpatia. É identidade ou é complemento? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores íntimos. Então, está mais para complemento ou para identidade? Identidade. Identidade na condição de eu me identifico contigo. Então, olha só. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores. Pendores é aquilo que eu gosto de, aquilo que eu desejo. De seus pendores e dos seus o quê? Instintos, níveis. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, não é questão de complementar, é questão de se identificar. Tá tudo ok? Próxima pergunta, 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Então, olha como Kardec vai aprofundar. Então, essa identidade, porque na pergunta anterior ele falou que era complemento ou identidade? Identidade. Beleza, tamo junto. Essa identidade, essa identificação, ela está ligada muito mais... Aí você vai circular isso aqui, as palavras-chave. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na similitude. O que é similitude? É o quê?
Similar.
Similar, semelhança. Então, circula isso aí, ó. Olha que interessante. Consiste apenas na similitude dos pensamentos, a semelhança dos pensamentos e sentimentos. Então, eu penso e eu sinto. Então, essa identidade é em relação ao que eu penso, sinto ou também somando na uniformidade, tanto eu quanto quem eu atraio, dos conhecimentos adquiridos. Então, Kardec quer saber se é em relação ao pensamento, se é em relação ao sentimento e se é em relação à inteligência, o desenvolvimento intelectual, que isso seria a identidade da atração. Ele está fazendo uma pergunta. Estamos juntos? Deu para entender a pergunta? Se a gente não entender a pergunta, a resposta não vai. Ainda há pouco, a pergunta foi o quê? O que ele perguntou? Se essa simpatia, se era por uma identidade, ou seja, tu gosta das mesmas coisas que eu gosto, ou se era um complemento. Resposta, é uma identidade, ou seja, os espíritos, eu gosto do que você gosta. É uma identidade. Aí vem a segunda pergunta. Essa identidade, já sei que não é um complemento, então ninguém está completando ninguém. Mas essa identidade, como é essa identidade? O que me torna idêntico a fulano? O que me torna identificar com outro espírito? Aí vem a pergunta. Essa identificação é dos pensamentos, ou seja, eu penso como você pensa? Segundo, essa identificação é o sentimento que tu sente, eu também sinto igualzinho, tu fica com raiva, também fico com raiva, tu chora também. Entendeu? A nível de eu sinto a mesma coisa que você no mesmo nível. Exemplo, se alguém pisar no pé dela, ela fica com raiva. É um sentimento. Se alguém pisar no meu pé, eu também fico com raiva. Logo, nós temos uma identidade, nós nos identificamos. Ficou claro isso? Então, aí a pergunta é, essa identidade, ela está pautada no sentimento, que foi a primeira pergunta. Que mais? Qual foi o outro? Pensamento. E aí ele coloca um terceiro ponto, que seria qual? Conhecimento. Um espírito altamente intelectual, ele tem a capacidade, ele atrai, ele se identifica com espíritos também intelectuais? Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta? Resposta. Na igualdade dos graus de elevação. Resumiu tudo. Se ele quer dizer o quê? O meu nível de evolução, qual é o nosso nível aqui de evolução? Espírito da terceira, segunda ou primeira ordem? Quem são os nossos semelhantes? São espíritos da segunda, da primeira ou da terceira? Então luta, te vira. A nossa semelhança são espíritos da terceira ordem. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que estar em luta constante se eu quiser mudar de ordem. Com as minhas atitudes, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Porque eu acabo atraindo os semelhantes. 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro. Espíritos que hoje não o são, o que vocês acham? Então, hoje não há uma simpatia, mas pode tornar-se no futuro? Até porque, gente, todos nós estamos fadados à perfeição. O máximo que nós estamos fazendo é retardando. Mas um dia a gente vai chegar. E quando a gente retarda, aguenta. Porque retardar a evolução é sinônimo de muito sofrimento. Sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Essa daqui é. Então vamos pegar aqui Lívia, que já leu a obra há 2000 anos, levanta a mão para mim. Olha, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Há 2000 anos, começa no ano 30 da era cristã. Paulo e Estevão começa no ano 34 da era cristã. A obra, 50 anos depois, vai começar no ano 110, 115 da era cristã. Logo depois vem Ave Cristo, que vai começar quase em 200. E a última renúncia, que vai tratar a Idade Média. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quando a criatura estuda a obra Paulo Estevão, e se ela fizer um gancho com a obra Boa Nova, e os três estão completos no Ticadinho no canal para estudar, a tua visão vai ser outra. A tua maturidade espiritual vai... Depois de você estudar a obra Paulo Estevão, os cinco romances de Emmanuel, você não é a mesma pessoa. Só se você for esquizofrênico. Ou realmente psicopata. Porque é impossível nós lermos essas obras e não mudar alguma coisa dentro da gente. Né? Estudar. Então, temos que estudar essas obras. Repita, vai lá. Qual é a primeira? Segunda. Terceira. 50 anos depois. A quarta. A quinta. Pronto, 1,75. E aí, vou pegar o exemplo que eu ia pegar para ilustrar a questão 303. Ele diz aqui no final assim: presta atenção. O encontro entre os dois, então temos aqui um espírito superior e um espírito inferior. Aí o que que ele diz? Esses dois um dia poderão se encontrar? Sim, todos vão se encontrar. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. Ponto. Agora olha só. O encontro entre os dois se dará se o espírito mais elevado em relação a ele... Então vamos lá. Senador Públio, que é o nosso Emmanuel, na obra 2000 anos, e a Lívia, o seu grande amor. Entre os dois, quem é mais elevado? Lívia. É a Lívia. A Lívia é muito mais elevada do que o senador Públio. Tanto é a sensibilidade dela ao encontrar Jesus, coisa que o senador não teve. Então, se por um acaso a Lívia, e o senador está evoluindo, mas a Lívia também está. Ela não está parada. Vem, amor, vou ficar aqui estagnada te esperando. Ela está evoluindo e ele está lutando. Como é que ele poderá alcançá-la? Se ela... Por isso é que é o final aqui, ó. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Então, se a Lívia, por um acaso, não tirar uma nota 10, ela permanece. E aí ela poderá apresentar. Aí você vai dizer: ah, tia, então de repente ela vai parar um pouco de evoluir para... Não vai nada, gente. O espírito nobre vai aumentando a sua capacidade de amar. E quanto mais ama, mais necessidade tem de amar. É por isso, gente, que nós não entendemos o sacrifício de Jesus. A gente queria Jesus guerreiro. A gente queria que Jesus derramasse assim uma fumaça, que tivesse raios, que ele dissesse assim: pelos poderes de Grayskull, vamos destruir tudo aqui. A gente queria isso. A gente não aceita Jesus se entregando aos judeus. A gente olha e fica com pena. Claro, a gente é criança, a gente não entende coisa de gente grande. Então, a gente não consegue entender a capacidade de amar de um Cristo. Por isso que a gente não entende a crucificação. Entendeu aí o finalzinho? Então, qual é a única forma de um espírito inferior pegar aquele que está mais superior a ele? Se o superior parar. Agora, se o superior for, aí vai ter que ralar bastante. Tentar viver duas encarnações em uma só. Fazer como, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de renúncia e sacrifício da própria personalidade. Porque a nossa maior luta é abrir mão da nossa personalidade para que o Cristo brilhe e não nós. Essa, a gente não quebra mão da personalidade. Por isso que o apóstolo Paulo nos falou, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque ele abriu mão da personalidade, ele abriu mão do DR, inclusive. O próprio apóstolo Lucas, né, quando Paulo o convidou, ele era médico. E ele disse, Lucas, Jesus agora te convida para curar almas, não mais corpos. E Lucas aceitou e seguiu. Tia, você está querendo dizer que tem que abandonar tudo? Não, porque nós não estamos nesse nível. Não é que seja ruim, não. É que nós ainda não estamos nesse nível. O nosso grau de evolução é abrir mão só da vaidade, do orgulho, do egoísmo, dos vícios. Se nós fizermos esse primeiro movimento, a gente já vai estar indo no caminho. Mas dizer que nós estamos prontos para fazer o que Paulo fez, Madalena fez, Lucas, não, não. Não é que não temos condições. Nós não queremos. Nos falta vontade. Doeu. Foi Paulo que convidou Lucas, que solicitou a Lucas para escrever sobre Jesus, para que o futuro pudesse conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes dele fazer essa proposta, Lucas já tinha ralado bastante lado a lado com ele. Já foi lá nos momentos finais. Porque a ideia de Paulo... Paulo era um homem... Era um leão. Por isso que Jesus falou, Ananias, esse é um vaso. Ele falou para Ananias, Jesus, esse é um vaso. O vaso é a simbologia de colocar o vinho dentro. E se o vaso tivesse sujo de Jesus, contaminado, contamina o vinho. Então esse é um vaso escolhido para mim, é um vaso limpo. Pode pôr o evangelho aí que não vai se contaminar, não. Porque muitos de nós somos vasos sujos. Coloca o evangelho e a gente contamina o evangelho todinho. Esse é um vaso escolhido por mim. Jesus sabia quem estava chamando. 303a. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Então vamos dizer que você é um espírito simpático, você é um encapetado. E tem um espírito encapetado simpático a você. Você poderá um dia deixar de ser simpático a esse espírito encapetado? A gente não está em evolução? Nossa, então de repente hoje eu tenho uma simpatia pelo A e de repente amanhã eu já não tenho. Nós não somos assim, gente. A gente vai no nosso processo de aprendizado, de evolução, a gente vai verificando que os nossos grupos de amizade vão mudando. Você já não se sente mais tão bem com aquele grupo, com aquele assunto, com aquele papo, com aquela bebedeira, com aquela conversa fiada. Você não aguenta mais aquilo. Você quer um grupo melhor, com papo melhor, com assunto melhor. Você não quer mais um grupo vicioso. Então, a gente vai mudando. Ele diz, certamente, se um deles for preguiçoso, né? Um evolui, o outro fica, deixou de ter a simpatia. E aí tem um comentário do professor Allan Kardec. A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. E aqui o Kardec explica. Mas a pessoa que foi lá questionar Emmanuel não leu o conteúdo de Kardec. É representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar, vulgar de comum, tá, gente? E que não deve ser tomada ao pé da letra. Fulano é a metade do outro, não só pela metade, tem que encontrar a metade. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas, sendo necessariamente limitada à esfera de suas ideias, que é aquela ideia que nós temos que espírito sabe tudo. Nós ainda não entendemos que espíritos estão em grau de evolução. Hoje mesmo, no estudo da obra Missionário da Luz, uma, né, Augusto? Duas senhorinhas vão procurar Alexandre. E qual é a ideia das duas senhorinhas? Elas estão encarnadas no momento do sono. Elas são primas, né? Esther e Etelvina, né? E aí elas foram procurar o senhor Alexandre. E aí, ao chegar lá, o que ela queria? Ela chegou lá e começou a contar a história. Olha, o marido dela, o noivo dela cometeu suicídio. O marido foi morto, assim, de uma forma que ninguém sabe como é que foi. De repente, um tiro no coração. A arma estava do lado. Acha que é suicídio, mas ela acha que não é. Está numa dificuldade. O que o senhor poderia dizer? Aí, Alexandre, no mundo espiritual, espírito, disse, olha, vamos ter paciência, renúncia, confiar em Deus. Volte para o corpo. Iremos sim ajudar. Aí quando as duas saem meio alegrezinha, né? Ele diz assim, o grande problema do terrícola é que ele acha que a gente sabe tudo. Ele lá vai saber quem era o noivo da mulher, quem era o marido. Ele é espírito, mas ele não é onisciente. Eles não são Deus. E eu lendo isso, eu digo, gente, é por isso que nós temos que orar. Que a oração é uma evocação. Ele não tem como saber tudo, não. Comece a orar mesmo pelos teus e por ti. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada à esfera de suas ideias, eles exprimiram seus pensamentos por meio de termos de que se teriam servido durante a vida corpórea. O fato de eu ser espírito, se me dá o título de eu sei tudo? Não, gente. Espírito não sabe tudo, não. É preciso, pois, repelir a ideia de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se unir um dia na eternidade, depois de ter estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Então, o meu futuro, a minha perfeição, não é eu sou a tua alma gêmea, você é o meu amor. Não, vocês são meus amores. Por isso é que eu venho e, se for necessário, me entrego a uma cruz. Foi bom? Deu para entender?
Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Vamos agradecer? E assim, divino amigo, amigos espirituais aqui presentes, unindo os nossos pensamentos para te agradecer por mais um momento de estudo, de reflexão em torno da doutrina espírita. Que nós possamos pensar e repensar nas escolhas que temos feito. Graça te damos, Senhor, que assim seja.